começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte! Olá, Selma, tudo certinho pro programa de hoje?
Oi, William, tudo certinho! Olá você, meu amigo, minha amiga, que está em sintonia com o Prosa Rural.
O programa já começa bem, com o pé direito, focado no tema da sustentabilidade.
É isso aí! Hoje vamos falar sobre sistemas agroflorestais agroecológicos, os SAFs, sistemas que combinam espécies lenhosas perenes associadas a cultivos agrícolas ou criações de animais distribuídos em uma mesma área ao mesmo tempo, ou que são também plantados em sequência, no caso dos cultivos agrícolas, por entre as espécies florestais.
E o ouvinte que acompanha toda semana o Prosa Rural sabe que esse é um tema muito importante e necessário, não só para os agricultores familiares, mas para toda a sociedade.
Pois é, os SAFs, Sistemas Agroflorestais, são modelos sustentáveis de uso da terra para a produção agropecuária. Eles se aproximam ecologicamente de florestas naturais, tanto em estrutura como em diversidade, e representam um grande potencial como alternativa para a restauração de áreas degradadas e também para uso sustentável dos ecossistemas.
Exatamente. Os SAFs geram, ao mesmo tempo, segurança alimentar, hídrica, energética e proporciona um aumento de renda para o agricultor.
E você aí de casa deve estar se perguntando: será que é muito complicado introduzir esse SAF numa propriedade? E a gente vai avisando que não é complicado. O que se torna necessário é um bom planejamento.
É isso mesmo, Selma. Você sabe que, na verdade, existem vários tipos de sistemas agroflorestais, SAFs. Vamos conhecer a resposta para essa pergunta e também muitas outras na entrevista com o pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho, da Embrapa Meio Ambiente.
Certo. E quem conversa com ele é a jornalista Cristina Tordim.
Um dedo de prosa.
Luiz Otávio, o que são sistemas agroflorestais?
Bom, os sistemas agroflorestais, a gente usa também a palavrinha SAF, né, para ficar mais fácil de falar, e também alguns usam o termo agrofloresta, né? São sistemas de produção que basicamente reúnem no mesmo espaço e ao longo do tempo diferentes espécies de plantas, tendo sempre que ter um componente arbóreo florestal combinado com outros arbustivos, herbáceos, ou seja, plantas de diversos portes, diversos tamanhos e, né, diversos tipos, né? Então, isso basicamente seria um sistema agroflorestal. Eles, por si só, são sistemas biodiversos, porque vão reunir num consórcio, no mesmo espaço, diferentes tipos de plantas, né? No nosso caso, os SAFs sempre vão estar buscando imitar uma dinâmica da floresta tropical, que é o que tinha aqui antes, né, de entrar a agricultura, que trouxe o desmatamento, etc. Então, a ideia é um pouco conciliar a característica nossa de solos tropicais, com bastante chuvas, com bastante calor, com bastante umidade, né, incorporando o componente arbóreo florestal num sistema que também tem a parte que é o agro, que é a produção de alimentos, a produção de energia, de fibras, que é o que o agricultor também quer para ter a sua renda e para ter a sua alimentação.
E quais os tipos de SAF podem ser utilizados pelos agricultores? Existe um modelo único?
Muito boa essa pergunta, né? Não existe um modelo único de SAF. Existem diversos tipos de desenhos, de arranjos, que vão variar conforme o tipo de planta, o tipo de combinação de plantas, né? Quer dizer, eu posso ter as mesmas espécies num SAF e no outro, mas o espaçamento, a combinação, qual que eu vou colocar próximo, eu vou colocar um ingá próximo do café, eu vou colocar uma embaúba próximo, né, de uma outra espécie. Então, o que vai variar muito são essas combinações, né? Então a gente fala mais em princípios, em técnicas que são gerais em todos os SAFs, né? mas na verdade não existe um modelo único. A gente pode falar em alguns tipos gerais de SAF, como por exemplo, um sistema silvipastoril, é aquele que vai ter combinação de espécies de árvores, de floresta, junto com uma pastagem ou junto com algum alimento para ter uma criação animal, pode ser galinha, pode ser porco, pode ser vaca, né, bovino, etc. Tem também sistemas que a gente chama de aléias, que são fileiras de árvores mais abertas, tendo no centro, naquela rua, naquele vão que fica entre as árvores, podendo ser ocupado por culturas anuais, por horta, por hortaliça, etc. Temos também SAFs que são mais do tipo, como a gente diria assim, multiestratificado, é o termo que a gente usa, ou seja, você vai usar vários estratos ao mesmo tempo, plantas de diversos tamanhos combinadas dentro de um desenho bem planejado, bem definido e manejadas ao longo do tempo. Né? A gente fala também SAF sucessional, é aquele que vai ter uma sequência de plantas ao longo do tempo, que vai variando no primeiro ano uma sequência, vai saindo o milho, vai saindo a mandioca, vai saindo essas plantas anuais, vão ficando arbustos, vão ficando árvores, até que no final, lá para frente, você tem uma floresta que pode ter, por exemplo, café junto com árvores fazendo um sombreamento que é benéfico para o café. Então existem vários tipos e vai depender de cada situação qual o tipo mais adequado para o agricultor.
Nossa, muito legal essa explicação do pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho, hein?
Agora acho que já deu para entender um pouco mais sobre o que são os SAFs e o que se propõe em termos ambientais, não é isso?
Sim, eu acredito que sim. Uma coisa interessante a se observar nos SAFs, William, é que existem princípios e técnicas que são meio padrão em qualquer SAF, em qualquer agrofloresta que você for implantar e manejar.
É verdade. Com isso, estamos nos referindo à sucessão ecológica, sistema de poda e o princípio da ciclagem de nutrientes, a técnica da cobertura de solo e a ideia de capina seletiva, já que no SAF não se fala em plantas invasoras ou plantas daninhas, pois toda e qualquer planta tem sua função em qualquer ecossistema.
Então, vamos ouvir um pouco mais da entrevista com o pesquisador Luiz Otávio.
Da mesma forma que uma floresta na natureza tem uma sucessão, primeiro vem plantas, né, que vão colonizar, depois vão vir plantas que vão formar um estrato mais arbustivo, até criar condições para vir depois as espécies, né, secundárias até as espécies clímax, né? Então uma floresta tropical ela tem essa sequência, ela não se forma da noite para o dia. Então a gente busca num sistema agroflorestal imitar um pouco essa dinâmica, mas bem mais acelerada, o que demora muitos anos, né, para uma floresta ser formada. Na agrofloresta a gente vai acelerar esses processos. Então, uma outra técnica que é muito importante, né, dentro das agroflorestas é o sistema de poda. A gente tem que estar podando as árvores, não podemos ter pena de ir lá e podar, porque a gente trabalha com outro princípio muito importante, que é a ciclagem de nutrientes. A ideia da agrofloresta é que ela, com o tempo, seja autossuficiente na sua produção de biomassa, que vai gerar adubo, que vai gerar cobertura morta, que vai gerar um solo saudável, né, com bastante micro-organismo, uma microbiota muito ativa no solo, que vai nutrir essas plantas. Então, esse é outro princípio da ciclagem de nutrientes. E uma outra técnica muito importante também é trabalhar com a ideia de cobertura de solo mais permanente possível, e também trabalhar a ideia de capina seletiva, ou seja, a gente não fala em espécies invasoras, plantas daninhas, não. A gente sempre, uma espécie pode ter a sua utilidade. Quando muito, a gente chama de uma espécie espontânea, que começa a dominar, por exemplo, uma braquiária, um colonião, um capim, e a gente vai fazer o que a gente chama de capina seletiva. Nós vamos tirar essas espécies que a gente não deseja, buscando sempre substituir por outras, que podem ser adubos verdes, pode ser o próprio capim manejado de uma forma mais racional, com roçada, formando sempre uma cobertura verde ou uma cobertura morta dentro da agrofloresta.
Luiz Otávio, quais os benefícios ou vantagens de um SAF se comparados aos sistemas convencionais de monocultura?
Bom, a principal vantagem que a gente busca com uma agrofloresta, com um SAF, é primeiro a biodiversidade. A biodiversidade, ou seja, não, né, rompe com aquela coisa da monocultura de uma extensão grande com uma única espécie. Isso favorece processos naturais de controle biológico, de equilíbrio de clima, de equilíbrio de toda a biota, né, seja pássaro, seja a fauna que está associada, seja até o que a gente chama das doenças e pragas, etc. Então, a biodiversidade é um primeiro fator de diferenciação e uma vantagem do SAF. O outro, como eu já mencionei, é o processo de ciclagem de nutrientes. As árvores vão lá no fundo resgatar nutrientes, resgatar água, trazem isso para a superfície, depois as suas folhas, a madeira que é podada, os galhos que são podados, vão formar cobertura, né, em matéria orgânica para nutrir aquelas plantas. Uma outra vantagem também é a proteção permanente do solo contra, né, chuva, sol excessivo. Para o agricultor também, condição mais agradável de trabalho, ele trabalha grande parte depois do tempo na sombra, né? Você cria um microclima muito mais favorável, e nesse momento que a gente vive, né, de mudanças climáticas, necessidade, né, de fazer aí o sequestro de carbono, os SAFs são excelentes, né, forma de agricultura do que a gente chama de agricultura de baixo carbono, porque ela está o tempo todo sequestrando e mobilizando esse carbono dentro do próprio sistema.
Obrigado pela entrevista, pessoal.
Muito legal, né? Então é isso, amigo ouvinte. Existem vários tipos de SAFs.
E o que vai definir qual SAF deve ser implantado na propriedade é uma avaliação realizada pelos pesquisadores.
É isso mesmo. Os pesquisadores definem com os agricultores o tipo de SAF mais adequado à propriedade, levando em conta o tipo de solo, o clima, a vegetação natural, disponibilidade de mão de obra, o acesso ao mercado e, principalmente, os interesses da família.
Mas vamos ouvir as dicas do pesquisador Luiz Otávio para quem quer implantar um SAF.
Pitacos da Hora.
Uma dica fundamental para quem quer começar a implantar um SAF seria não começar com uma área muito grande. Medir bem, né, quais são as suas pernas, o que, que você tem de mão de obra, o que, que você tem de maquinário, qual o tamanho da sua área, porque tem um processo de aprendizado. Evidentemente que um SAF não é da noite para o dia que um agricultor vai saber dominar todas as técnicas. Então, começar com módulos que ele pode ir fazendo, todo ano ele vai aumentando, e com isso também vai tendo agroflorestas em diferentes estágios ao longo do tempo, que também é uma coisa muito interessante. Uma outra dica é que ele procure ver na sua região quais são as espécies de árvores mais adaptadas para crescimento, para produção de biomassa que possam ser podadas, quais são os carros-chefes que a gente chama no SAF, que são aquelas espécies que vão ser voltadas mais para a renda comercial. Então ele vai botar o quê? Ele vai botar frutas, manga, laranja, banana, qual que é o carro-chefe? Ele tem que definir bem isso para ele fazer um planejamento de quando que ele vai começar a ter as diferentes produções. Uma outra dica bem importante também é ele pensar em culturas que deem retorno rápido. Pode ser uma horta consorciada com SAF, pode ser culturas anuais, mandioca, milho, abóbora, feijão, para que ele, até que as árvores, as frutíferas, as madeiras comecem a ter produção, ele vá tendo uma renda ao longo de todo a vida do seu SAF. Então essas são dicas básicas para quem quer começar. E eu também recomendo muito que visite antes alguma experiência concreta de um agricultor que você conhece na sua região ou que esteja próxima, façam visitas em grupos, né? Busquem também materiais na internet, tem muita coisa disponível no site da Coopera Floresta, no site da Embrapa, a gente encontra bastante dicas e informações, e ter sempre um técnico com algum domínio para dar esse apoio inicial. E fazer muito trabalhos em mutirões entre agricultores, técnicos e estudantes, porque a troca de conhecimento em agrofloresta é muito rica, é o que vai garantir que o agricultor consiga, né, ter um bom desempenho com a sua agrofloresta.
Obrigada, pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho.
E se você, amigo ouvinte, quer saber mais sobre o assunto, entre em contato com a Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, São Paulo.
DDD 19, telefone 3311-2748. Vou repetir, hein? DDD 19, telefone 3311-2748.
Se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, você já sabe o número.
0800-646-1160. A ligação é gratuita, de telefone fixo ou orelhão.
Bem, a conversa de hoje estava muito boa, mas o Prosa Rural vai ficando por aqui.
Prometendo voltar em breve. É só ficar ligado na programação de sua rádio favorita, hein?
Com certeza. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
Até a próxima. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Luiz Otávio Ramos Filho e Cristina Tordim. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente. Música.